da USP, cuja apresentação tem como temas, com o título Semiótica e Antropogênese. Aldir?
Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Obrigado aos colegas que vieram de longe, turma do Rio, turma de Araraquara e demais colegas aqui do departamento. Na verdade, eu gostaria de ter preparado um PowerPoint um pouco mais digno. Não está abrindo?
Acho que tem que clicar duas vezes.
Duas vezes. Ah, não, é esse aqui. Aqui. Eu queria dividir a minha fala em duas partes, de 15 minutos cada uma, esperando que o regulador do tempo aqui, meteorologia, me cobre o tempo necessário. A minha intenção é lançar para vocês, os jovens, algumas propostas de pesquisa que a semiótica do Greimas até hoje não explorou, por razões contingenciais de tempo. A primeira delas é que, com a publicação desse livro, de Sans en Exil, que é um conjunto de entrevistas e artigos que o Greimas escreveu desde a sua juventude, aos 24, 26, 28 anos, 30 anos, apresenta um conjunto de reflexões do ponto de vista da teoria construída posteriormente, não apresenta nenhuma novidade teórica mais pujante. Reafirma um pouco o compromisso de cientificidade, de lucidez do que foi o gesto estrutural de Saussure e de Yamslev. Mas me impressionou, eu não consegui terminar o livro ainda, mas me impressionou dois segmentos de reflexões do Greimas, dos quais um eu acredito que possa ter bastante frutos de investigação aqui na USP ou em qualquer outro, aqui nas letras ou mesmo na área da literatura. Falo o primeiro deles, que é o caráter de um conjunto de reflexões do Greimas sobre a questão da cultura, sobre a questão da lituanidade, olha lá, resistência, tratadores de vacas, né? Isso era um tema muito forte lá. A Lituânia era considerada um país extremamente agrícola, né? que a Lituânia deveria ser o país dos tratadores de vaca. Então, ele é muito irônico nesse aí, ser lituano, má consciência, dados para uma fenomenologia do lituaniano soviético. Aliás, a cidade de Tula, é Tula, né, Arnaldo? Você falou? É uma cidade russa, não é uma cidade lituana, propriamente dita. Foi uma contingência ele ter nascido lá. Ele era de Kaunas, mas a mulher estava nessa situação, eu não lembro direito, no congresso que foi feito lá em Kaunas, fizeram projeções muito bonitas sobre a história da contingência do nascimento do Greimas, mas ele nunca se admitiu como russo, porque nasceu ali por acaso. Exatamente o que a família fazia naquele momento, família que depois foi deportada para a Rússia, o pai morreu, a mãe morreu, uma situação trágica da invasão russa, e a Lituânia ficou muito tempo dominada pela Rússia. Então, a identidade lituana era uma reflexão muito pujante nos anos de juventude do Greimas. E ele escreveu uma série de textos nessa época. Mas o que eu queria chamar mais atenção foram os ensaios dele sobre literatura e sobre crítica literária. Eu não tenho experiência nem competência em literatura e em crítica literária suficiente para julgar se Greimas era um bom crítico literário, um bom literário. Mas aquela fala que ele deu numa entrevista dizendo que Barthes tinha o dote do escritor e Greimas não, fica desmentido aqui. Os textos são belíssimos. A análise que ele faz de Cervantes, de Corneille, de Verlaine, são análises, veja, era um Greimas de 44, ele nascido em 17, façam as contas, né? Era um jovem de 20 e poucos anos e possuía uma cultura literária, um conhecimento da literatura mundial, veja, um lituano situando a obra Dom Quixote de Cervantes, né? Obra de poetas franceses. Então, eu acredito que valeria a pena o pessoal que está ligado à semiótica da literatura se pender sobre esses textos e fazer ver o Greimas literato. Porque Greimas foi uma figura que nós respeitamos muito em termos teóricos, mas ele tem uma grandeza que ultrapassa o nível da semiótica. Ele tem uma grandeza literária que ainda não está, digamos assim, devidamente levantada, devidamente valorizada nos nossos universos. Eu mesmo gostaria de um dia pensar em sugerir que a gente fizesse um número especial do Greimas literário. Aí a gente traduziria esses textos da crítica literária do Greimas, faríamos um número da S especial, sei lá o quê, um livro especial, e apresentaria aos nossos colegas de literatura, quem sabe uma mesa redonda com os colegas de literatura, para que esses colegas saibam quem foi o Greimas literário e não só o Greimas semioticista. É um dado, é uma novidade, é um dado inusitado que eu acredito que valha a pena. Olha, tratado sobre a poesia lituaniana, ele era profundamente esclarecido do que se passava dos jovens literatos da Lituânia, os movimentos de literatura, surrealismo, barroquismo, simbolismo. Não sei se o concretismo chegou, não cheguei a ler até o fim, mas enfim, não era só um autor fechado numa reflexão puramente, digamos assim, semiótica. São textos da sua antiguidade. Então, acredito eu que valeria a pena, quando vocês se depararem com essas leituras, pensarem no Greimas literato. Bom, esse era um primeiro recado. E sobre ainda a questão do Greimas, da questão da lituanidade do Greimas, eu até não tinha essa leitura, e isso me fez rever um episódio anedótico que aconteceu na minha formação, e que é o... Isso aqui é complicado, eu quero fechar e ele não fecha. Bom, ele tem seus caprichos. Eu queria contar um episódio anedótico, pontual, que aconteceu. Bom, a minha origem também é da Lituânia, meu pai é lituano. Aliás, foi meu pai que me ensinou, que eu apresentei o nome do Greimas para ele. Eu falei, como é que o senhor lê isso aqui? Um pouco, ele morreu nos anos 80, mas deu tempo dele me dizer. Ele falou, Algirdas Julius Greimas. Algirdas Julius Greimas. Aí a gente vê lá na Lituânia, Algirdas tem 200 mil pessoas que se chamam Algirdas, é um nome histórico e tal. Julius também. Greimas, pouca, não tinha tanto assim. Mas, enfim, então, o Greimá, né, que a gente, o Greimá nosso, é Greimas, do ponto de vista da pronúncia. Mas o que eu quero dizer é do momento em que eu descobri que o Greimas era lituano, né, através daquela fotografia do de Sans que aparecia lá, eu me dei conta que alguma coisa me ligava a ele mais do que simplesmente uma pessoa teórica. Uma coisa banal de ter sido filho de lituano. Mas aí, quando eu terminei a minha tese, minha chamava tese na época de mestrado, e eu tive a felicidade de ter o Inácio, o saudoso Inácio, a maioria de vocês conhece, nosso professor, e junto com o Edivar Lopes, um dos grandes mestres introdutores da semiótica no Brasil, e que trabalhava na vanguarda da semiótica naquela época, no conceito de figuratividade e tal, que foi a tese de livre docência dele. E o Inácio me deu a grata satisfação de gostar muito da minha tese de mestrado. Ele gostou muito, ficou entusiasmado, eu mesmo me surpreendi com o entusiasmo que ele manifestou. E eu não sabia disso, mas ele escreveu para o Greimas disso, dizendo que havia uma tese sobre semiótica sincrética do cinema, que era interessante e tal, e falou: Valdir, você tem que mandar sua tese para o Greimas. Eu falei: mas ele não lê português? Não, mas manda, porque não sei o que. Bom, mandei. Aí eu escrevi uma dedicatória mais ou menos assim, que o Greimas me respondeu, aí a questão da lituanidade. Eu vou ler a dedicatória que eu escrevi, que eu já tinha até esquecido, depois eu conto por que eu lembro agora. A resposta dele foi o seguinte, foi mais ou menos o seguinte, eu perdi essa carta, porque quando eu fui para a bolsa de pós-doutorado na virada de 99 para 2000, nos 50 anos, né, em Paris, né, mais ou menos a mesma coisa, eu deixei as coisas minhas, minha biblioteca, num box, depósito, numa coisa de... inundou, eu perdi um monte de livro, e essa carta do Greimas foi embora junto. Mas ele me respondeu assim: agradeço a sua tese e fico muito feliz de ter no Brasil um compatriota que vai me ajudar a carregar as bandeiras da cor da Lituânia. Então veja que a resposta dele não foi de semioticista, foi a resposta de um lituano, né? Eu fiquei sabendo depois que essa tese não foi indiferente para ele, porque o Thomas Broden me mandou um e-mail no final.
Dá um enter.
Ah, ele tem umas específicas. Thomas Broden me mandou esse e-mail no final do ano passado, 5 de novembro de 2016. Um americano lituano traduz para o inglês cartas que Greimas enviou a Saulius Zukas na Lituânia no curso dos anos 80. Mandei para ele em 84. Eis o que ele escreveu em 19 de setembro de 84. Cito a tradução americana, espero que o português tenha sido bem escrito. Aí está o inglês, né? Um exemplo de amor de um lugar, né? De um jovem, obrigado pelo jovem, né? Que me mandou sua matrize, né? Seu master degree, tal, 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 Valdir, bem-vindo, tal, tal, tal. A Lituânia é uma pátria, esse foi a minha dedicatória, que me deu duas paternidades, uma natural que me deu a existência ontológica, outra cultural que me deu a existência semiótica. Estou orgulhoso a ambos de coração. Então ele traduziu isso para o inglês. O Thomas Broden, me parece que você tinha me dito que Greimas não tinha confirmado se ele tinha recebido a tua tese. Ao menos você veja bem que a dedicatória lhe fez um efeito. Bom, então, eu gostei muito, claro, quem não gostaria de receber uma notícia dessa, né? Que, enfim, ele acolheu, né? Mas acolheu do ponto de vista da lituanidade, obviamente, porque ele não tinha condições de ler a tese, que agora foi publicada, Semióticas Sincréticas, 2014, com o generoso prefácio que o Fiorin me concedeu de fazer para esse trabalho. E, enfim, terminei a minha primeira parte. Sobre a questão da antropogênese, é uma segunda homenagem que eu quero fazer ao Greimas, na verdade, mostrando mais uma potencialidade do trabalho do Greimas. Falei da literatura, mas essa questão da antropogênese é um capítulo que eu acho que ainda a gente vai precisar escrever. Convido vocês que quiserem entrar nesse jogo, que eu vou explicar um pouco melhor. Mas que faz parte, digamos, de uma homenagem maior que eu pude fazer ao Greimas na minha tese de livre docência, que eu fiquei sabendo pelo Fiorin e pela Beth, clicar aqui no Enter, né? Fiquei sabendo hoje que ela acaba de ser publicada. Eu vi ontem à noite no site da Lambert-Lucas, E não tinha ainda, não estava divulgado ainda, porque eu estava fazendo meu relatório de viagem no exterior. Eu falei, bom, eu vou anexar a tese que foi publicada, que deu trabalho de tradução. Então, está publicada, né? Hoje saiu lá, e traduzida do português pelo Lionel Antoine Ferral, que foi indicado pelo Fiorin para mim e pela Diana. E rapaz que, na minha avaliação, fez um belo trabalho de tradução. Belo, eu não sei avaliar o francês, mas belo no sentido de que nós discutimos um semestre inteiro, quase que semanalmente, por Skype, trecho a trecho, fizemos 4 revisões do texto. Ele me perguntava como é que em português você faz isso, como é que é em francês, e eu questionava. Enfim, eu aprendi muito do francês com ele, e ele me disse que aprendeu muito do português comigo. Então, por isso que foi uma experiência super interessante de ter feito isso com ele. E essa homenagem maior que eu fiz ao Greimas, eu considero da seguinte perspectiva. Ao lado dos trabalhos descritivos que existem, dos objetos, natureza visual, não visual, plástica, artística, tudo mais, que é, digamos assim, a coqueluche da semiótica, o próprio Greimas falava que uma teoria ela não pode ficar na contemplação dos seus próprios conceitos, ela precisa levar a um saber fazer, ou seja, um saber pragmático de descrição, de análise. Ele não gostava da filosofia, porque achava que a filosofia é uma espécie de, ele chamava uma espécie de metáfora isotópica. Nunca entendi direito o que ele quis dizer com essa ideia de metáfora isotópica, mas o que eu consegui entender é que a filosofia é uma espécie de reflexão pela reflexão, é uma cogitação sobre a cogitação, e não desemboca numa espécie de descrição fenomenológica das coisas. Então, o que, que eu pude me propor a fazer nesse trabalho foi tentar, teoricamente, ou seja, não descritivamente, teoricamente, tentar observar o aspecto de epistemologia da teoria semiótica, não só do Greimas, vinda de Saussure. Então, o título é A Semiologia de Saussure e a Semiótica de Greimas como uma epistemologia. Epistemologia é no sentido de que ela é uma espécie de teoria do conhecimento possível do mundo pelo homem. E discursiva porque é diferente da epistemologia filosófica, que, digamos, incide no pensamento, na razão, como a grande construtora do mundo, e diferentemente da epistemologia científica, realista, para a qual o mundo já está dado, e o trabalho da ciência é descobrir as verdades que estão dadas no mundo. E entre essas duas epistemologias, uma realista da ciência e uma transcendental da filosofia, do sujeito transcendental, haveria o espaço de uma epistemologia discursiva pela qual o conhecimento do mundo nada mais é do que a resultante de toda a produtividade discursiva que vem sendo feita ao longo das épocas. Então, se nós temos hoje a nossa racionalidade perante o mundo, perante a fenomenologia do mundo, não é porque o mundo é assim e tinha de ser assim, é porque os discursos que foram sendo construídos em todos os segmentos, sejam eles filosóficos, científicos, sociológicos, psicológicos, etc., foram nos desenhando o mundo tal como nós o vemos. E não haveria jeito de ser diferentemente. Se a gente considera que a realidade está dada, então nós somos positivistas de saída. E veja que nós, sem cairmos no realismo que o James Lévy chamava realismo ingênuo, ou que o Searle chamava atitude natural do cidadão comum, né? Sem cair nesse realismo ingênuo. E, por sua vez, sem cair no subjetivismo solipsista da filosofia transcendental, nós temos a objetividade do discurso como garantia dos efeitos de verdade que a gente possa construir aí. Então, esse era o projeto global da tese. E, nessa investigação, uma partezinha da tese foi que eu tenho ainda alguns minutos? Tem. Foi aí que eu eu trabalhei um pouco a partir... Fechar a guia atual. Deixa eu fechar aqui, eu vou abrir o terceiro aqui. Aqui. Não, é bater o Enter. Então, uma parte disso daí, que está dentro da tese, foi deslocada para uma homenagem que a revista de Puebla, Tópicos de Seminário, pediu, que eles iam construir um número especial em homenagem ao conceito de narrativa, de narratividade do Gray Maas. Então, Tati e eu fizemos um artigo meio a meio, aquela coisa, você faz a primeira parte, eu faço a segunda, e vice-versa. E o Tati vai apresentar a parte que ele fez. E eu não vou, nem tenho tempo de apresentar integralmente, mas isso vai ser publicado depois na nossa revista S, que é um número especial também, que nós estamos organizando, a Eliane mais com o piano na mão, e eu com um banquinho ali do lado, né? Então estamos propondo de fazer um número especial. Então, eu estou aproveitando para colocar nesse número especial esse texto sobre narratologia semiótica da antropogênese. Vou falar 2 minutinhos sobre qual é o desafio que está contido aí. Bom, antropogênese, basicamente, é a história do fato de que, de repente, o homem virou homem. Né? Quer dizer, na escala evolutiva, né? Darwiniana, há um processo de hominização, né? Há um processo de hominização. E quais são as ciências que já se debruçaram sobre esse processo de hominização? Em geral, as ciências biológicas, as ciências do comportamento, as ciências da paleontologia, paleantropologia, que falam do homem erecto, né? Da bipedia, do crescimento do crânio, etc, etc. Mas vejam que todas essas ciências tem um entendimento de que o homem se tornou homem por uma espécie de linha evolutiva, de um evolucionismo, de uma maturação, onde tudo já estava inscrito na gênese, na ontogênese, ou na filogênese, né? Porque é da classe, né? Já estava tudo lá escrito, e que nós somos o que somos hoje por uma espécie de natural desdobramento morfogenético estrutural das coisas que foram acontecendo. Então, a isso eu chamo uma espécie de tendência ou de versão continuista da história da hominização. Quando eu me deparei com um livro do Bambenet, Etienne Bambenet, que foi um jovem filósofo que veio aqui, convidado na época em que o Maurício estava aqui conosco, e a Mariana, mulher dele, em filosofia, conhecia o Bambenet, discípulo, aluno formado por Renaud Barras, né? Ele esteve aqui e depois ele lançou esse livro. E nesse livro ele conta, ele faz uma espécie de apanhado dos grandes relatos, né? Das grandes narrativas da antropogênese, né? Mostrando com muita propriedade, uma escritura muito agradável de ler. Já está traduzido pelo próprio Maurício, foi traduzido pela editora UFPR. O Maurício foi me orientando, mas eu tenho que confessar que a tradução não saiu muito boa. Mas não porque ele não sabe bem o português, é que ele tinha acabado de voltar da França com todos os francesismos possíveis e imaginários, né? E meteu todos esses francesismos.
Como chama em português?
Em português chama O Animal Que Não Sou Mais.
O Animal Que Não?
Que Não Sou Mais, que é a tradução do L'Animal Que Je Ne Suis Plus, que é um título que o Bambenet calcou em cima de um título mais famoso do Jacques Derrida, L'Animal Que Donc Je Suis. Mas justamente esse título do Derrida, que nos dá a impressão de ser um título a favor dessa linha de continuidade biológica, né? Que vai chegar ao homem, né? O próprio Derrida tem uma provocação muito forte, que ele fala que entre o animal e o homem há uma ruptura abissal. Ele chama assim, uma ruptura abissal. uma diferença antropológica radical entre animal e homem. E o Bambenê aproveitou isso, 5 minutos, aproveitou isso para dar esse belo título, né, calcado em cima do Derrida, L'animal que je ne suis plus. Então, se vocês puderem ler em francês, melhor, se não, em português, dá um bom sentido. Mas, então, e o que, que o Bambenê fez? O Bambenê percorreu essas grandes narrativas da antropogênese, incluindo aí a antropologia estrutural do Lévi-Strauss, que está muito ligada à questão do mito, à questão de como as sociedades foram se constituindo, introduz um pouquinho a maneira filosófica, né, do ser da falta, um pouco próxima da questão do Lacan, eu não sei se próxima da questão do Lacan ou próxima da questão do Heidegger, que Lacan levou para a psicanálise. Bom, aí é um nicho de pesquisa que, enfim, é válido como qualquer outro, mas não é a minha especialidade. Para quê? Para que tudo isso? Para que ele montou todos esses relatos da antropogênese? Para mostrar sua insuficiência. Para mostrar que entre o animal e o homem há um corte. E esse corte o Bambenê encontra na vivência fenomenológica do ser humano. Como ele é fenomenólogo, discípulo de Barbarás, discípulo de Merleau-Ponty. Então ele provocou a ideia de um relato fenomenológico da antropogênese. Un récit phénoménologique, ou uma narrativa fenomenológica. Aonde que entra, digamos assim, a minha colher nessa sopa? Quando ele escreveu isso, ele até dedicou 2 capítulos sobre a linguagem, 1 capítulo sobre a linguagem animal e 1 capítulo sobre a linguagem humana, só que nesses 2 capítulos, sobre a linguagem animal e a linguagem humana, ele se calcou nas suas referências da filosofia da linguagem. Por que filosofia da linguagem? Porque todo filósofo não conhece a semiótica greimasiana, nem a semiologia, nem a linguística sociniana. Todo filósofo, conhece Wittgenstein, conhece Searle, conhece o pessoal Carnap, conhece Frege, etc. Então, ele pegou o filão de entendimento da linguagem via filosofia da linguagem, via discussão dos pragmatistas, conteúdos proposicionais, verdade proposicional, etc., etc., e ficou insuficientemente calcado nessa discussão que, do nosso ponto de vista sociniano e jamsleviano e greimasiano, bom, a gente respeita, mas a gente acha que há toda uma outra maneira de entender isso. Conclusão, qual que é a minha hipótese, a minha proposta? É que está carecendo nesses grandes relatos uma espécie de narratividade semiológica da coisa, ou narratividade semiótica da coisa. Daí que eu pus essa epígrafe do Greimas, né, de 1973, ó, bem antiga, que fala assim: a estrutura actancial aparece cada vez mais como sendo suscetível de dar conta da organização do imaginário humano, seja uma projeção tanto do universo coletivo quanto dos universos individuais. O que eu quero dizer com isso? É que nesse trajeto, ou nessa diferença antropológica crucial entre homem e animal, tenho 1 minuto, vai dar tempo, né? O que conta é o fator presença da linguagem. É o fator dessa epistemologia linguageira que entrou no homem. Difícil saber a origem da linguagem, não vamos buscar o primeiro grito do macaco que formou o primeiro fonema da língua. Não é pertinente isso. Mas é o fato de que a presença da linguagem significa, na minha hipótese, como aquele corte radical do Lévi-Strauss da lei do incesto. Você não tem como buscar a origem, você tem que postular ela como uma espécie de presença que desencadeia efeitos. Quais são os efeitos? A construção da narratividade, a construção do nosso imaginário narratológico, muito antes de Prop, né? Nós regredimos nossas pesquisas a 1928, mas a narratividade é uma coisa quase que universal, que você pode buscar aos 4 cantos desse mundo, nas tribos indígenas mais recônditas, nos esquimós, nos africanos. Ou seja, há um princípio de humanização e de hominização que foi se desencadeando com a força narratológica da linguagem. Então, falta esse capítulo que precisa ser escrito pelas pesquisas dos jovens mestrandos e doutorandos, porque a gente não tem todo o tempo do mundo para fazer todas essas coisas. Então, quem tiver a fim de pensar nisso, vamos junto. Obrigado.